Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora na Rádio Arte.
Boa tarde, praticante de parapente morre em embate violento contra a muralha do Castelo de Abrantes. Oposição na Câmara de Tomar acusa o Executivo de dar demasiada abertura à escola profissional na elaboração do projeto para as instalações no Colégio Nuno Álvares. Diretor da Política de Desenvolvimento Territorial da OCDE veio a Tomar falar de questões de convergência económica.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu geralmente limpo, vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo forte nas terras altas até ao final da manhã, início da, e para o fim do dia, soprando de noroeste no litoral oeste durante a tarde. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno. As máximas previstas para esta quinta-feira apontam para 25 graus para Tomar, assim como para Leiria. Vamos ter, e também Lisboa, vamos ter 26 graus para Santarém, 24 para Coimbra, 22 para Castelo Branco e Porto Alegre. Avançamos com a informação na Rádio Hertz, nesta tarde de quinta-feira.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Um homem de nacionalidade húngara, com 47 anos de idade, faleceu na tarde desta quarta-feira em circunstâncias trágicas. Estava a praticar parapente, uma modalidade de voo livre, quando uma das asas ficou presa na muralha do Castelo de Abrantes, impedimento que provocou um embate frontal com a estrutura do monumento. O alerta foi dado pelas 17h30, altura em que os bombeiros de Abrantes se deslocaram prontamente para o local, mas infelizmente, apesar das várias tentativas de reanimação, não foi possível inverter o quadro clínico que o homem apresentava na altura, depois do violento embate frontal na muralha. Estão por apurar as causas para tão trágico acidente, sendo que parece óbvio que alguns dos sistemas de controle do parapente falharam e impediram a realização correta da manobra pretendida. Por aquilo que Hertz apurou, o homem era experiente na atividade e estava num grupo com mais cidadãos provenientes da Hungria que se encontra de férias em Portugal. Aliás, este mesmo grupo que se dedica à prática de parapente seguia nesta quinta-feira para a Serra da Estrela.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi à última reunião de Câmara do Executivo Nabantino para conhecimento o estudo prévio do projeto para a instalação futura da Escola Profissional de Tomar nas antigas instalações do Colégio Nuno Álvares. O processo tem merecido críticas por parte da oposição, com os vereadores do PSD e dos independentes por Tomar a considerarem que a Câmara de Tomar tem dado demasiada abertura à escola profissional ao deixar esta elaborar um projeto que será para executar num imóvel que é propriedade do município. Pedro Marques, dos Independentes por Tomar, concorda que a escola necessita de novas instalações, mas contesta o facto de ser a escola profissional a decidir, sem haver, entretanto, um protocolo que defina os termos dessa utilização.
A escola profissional, já o disse aqui antecipadamente, para ter futuro precisa de outros espaços. É uma realidade. Mas precisa também, em termos de gestão da própria escola, que haja, se quiser, outra visão e outra missão para a escola. Se não, ficamos por aqui. Também acho, e é preciso algum cuidado, com a concorrência desleal que pode haver com restaurantes da cidade. Não está aberto à comunidade, sim. Não vale a pena injetarmos isso, que é uma realidade. É uma realidade. Mas há uma coisa que eu já o disse outra vez e volto a repetir. Não concordo nada com o processo que se está a ter. Andamos com o garrafo entre os bois. Mas é a escola profissional que vem dizer que o espaço para a associação é de 25 metros quadrados? É no seu projeto? É a escola profissional que nos vem dizer que a Universidade de Sena fica aqui ou fica lá com esta área? Eu acho que temos de ser nós a decidir e a decidir em protocolo assistência à escola profissional e em condições. Eu pergunto, se calhar, se aqui dois de nós, eu tiver um prédio e alguém for fazer um projeto para um prédio que é meu, como é que tem legitimidade para fazer? Bem, como é que a Câmara pode aceitar um projeto até, se quiser, daqui a amanhã, de algo que não é do Estado da Escola Profissional, nem há nenhum contrato que possibilite que apresente um projeto ou que trabalhe num projeto. Eu acho que a primeira coisa a fazer, eu não estou nada contra projetos e acho muito bem que se avance com projetos e que se recupere aquele espaço. Agora, acho que devia ficar aqui definido os termos e as condições em que eles podem entrar. Antes de darmos a tomar sequer conhecimento de um projeto para um espaço.
Também o vereador do PSD, João Terreiro, considera inaceitável a forma como o processo tem sido conduzido. João Terreiro classifica a ação da Câmara de puro amadorismo.
Foi-nos dito que havia um protocolo, portanto, não há protocolo nenhum. Eu, na altura, quando estive a analisar estes documentos, esperei que fosse a minuta de protocolo. Sinceramente, esperei, também não era. Agora, isto é um amadorismo claro e grande, como está a ser tratado disto. Então, estamos aqui a falar de um bem que é do domínio público, que é nosso, que deverá ser gerido por nós. Isto, e aparece já aqui um estudo prévio para a reabilitação do edifício, encomendado pela Escola Profissional. E depois vamos dizer, não, depois para a próxima há de cá vir então o protocolo, e então o que é que vamos decidir, em que termos é que é feito. Então, desculpe lá. Então, está a dar autorização? Onde é que está o termo de autorização? Isto é a mesma coisa que uma pessoa tem uma casa e que alguém chega lá, olha, está aqui um estudo, apresentei do que tu podes fazer de uma casa que tu supostamente me podes vir emprestar, ou arrendar, que também não sabemos, em que termos é que é essa cedência, ou vendida, portanto, é que nada disto também sabemos. Onde está a ser já feito aqui, portanto, um projeto, onde se diz de recuperação do antigo colégio Nuno Álvares. Portanto, e depois essa justificação que me dá depois, que deu depois ao vereador Pedro Marques, depois no futuro é que vem cá para definir, isso é começar, como eu já disse, a casa pelo telhado mais uma vez, aqui num estudo prévio, que está aqui a apresentar para conhecimento, porque também lhe disse, aqui também concordo com o vereador Pedro Marques, eu até quase fico incomodado, como é que nos dão conhecimento disto, de uma coisa, de um edifício que é nosso, onde não há título por parte da Escola Profissional para poder encomendar estudos, relativamente a um edifício e a um bem que não é deles. Depois diz-nos, bem, está de cá vir os termos em que vai ser celebrado e depois será negociado aqui na reunião de Câmara, ou será na próxima ou na outra. Então, temos já aqui um estudo prévio, que diz já claramente em condições é que vai ser usado, porque este estudo prévio já diz. E dá esta justificação. Desculpe lá, isto é um amadorismo puro. Acho que não é assim que se trata as coisas.
O Executivo mantém a posição de que o projeto virá para discussão e votação numa próxima reunião de Câmara. O Vice-Presidente, Hugo Cristóvão, garantiu que não serão efetuadas alterações àquilo que é o edifício e configuração do mesmo e que será garantida a instalação da Universidade Sénior e a sede da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Nuno Álvares.
Que o projeto, no essencial, não altera, digamos, aquilo que é o edifício, nem a sua configuração. Portanto, obviamente tem em conta estas duas situações que referi, a Universidade Sénior e a Associação dos Antigos Alunos, mas naquilo que são os espaços, ou seja, aquilo que eram salas de aula continuam a ser salas de aula, aquilo que era o antigo refeitório, isto para dar aqui duas ou três pinceladas gerais, o antigo refeitório, portanto, na fachada, no primeiro andar, é onde se pretende instalar o restaurante pedagógico, portanto, um restaurante que obviamente sirva para os alunos, mas que possa estar também aberto à comunidade, como exemplo de outras escolas profissionais no país que têm esta área, e na CAVE, no essencial, serem espaços de oficina e também espaços técnicos de apoio, lá está, nomeadamente ao restaurante, que tem uma particularidade, tem que ser pensado com duas vertentes, porque tem a parte de restauração propriamente dita e a parte de mais dedicada à doçaria e, portanto, isso em termos técnicos obriga ali a alguns espaços individualizados. Portanto, no essencial é isto, sendo que depois as salas de aula se situam essencialmente na ala sul e, portanto, na ala norte, lá está, Universidade Sénior, resto de chão e salas de aula no primeiro andar, sendo que no segundo andar da ala norte são essencialmente também espaços de trabalho e gabinetes de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia Rádio Hertz, se o Partido Social Democrata vai apostar em Tiago Carrão para candidato à presidência da Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, tendo em consideração as eleições autárquicas de outubro próximo. O cenário é praticamente certo, mas ainda carece de confirmação oficial que deverá surgir dentro dos próximos dias. Aliás, a este propósito, a IERD contactou o próprio Tiago Carrão e ainda João Tenreiro, o presidente da Conselhia de Tomar do PSD, mas ambos optaram por não confirmar nem desmentir esta informação. Entretanto, Arlindo Nunes será o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Madalena Bezelga, funções para as quais, aliás, foi eleito nas eleições autárquicas de 2013. Numa nota de imprensa enviada à redação da ERTS, Arlindo Nunes confirma que o Partido Socialista lhe endereçou o convite há vários meses, admitindo que muitas foram as indecisões, de tal forma que chegou mesmo a dizer que não se voltaria a candidatar. Mas refere nesse mesmo texto o gosto de fazer trabalhos em prol da população, sobrepõe-se a tudo isso, sublinhando que houve vários meses de reflexão, obtendo opiniões de vários cidadãos eleitores, as quais foram sempre de grande impulsionamento para avançar. Arlindo Nunes reconhece que não é um trabalho fácil, comparado com outras freguesias de menor dimensão, mas por isso um desafio ainda mais aliciante. Por outro lado, e verificando o bom desenvolvimento levado a efeito durante o mandato que está a chegar ao fim, mesmo com todas as dificuldades financeiras e humanas, entende que não faria sentido fazer apenas um mandato ao serviço das distintas freguesias da Bezelga, por entender que muito mais se pode fazer no decorrer do próximo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O diretor da Política de Desenvolvimento Territorial da OCDE esteve esta quarta-feira em Tomar, onde deu uma conferência sobre a recuperação económica das cidades e territórios. A ERT esteve à conversa com João Oliveira Martins, já no final desta conferência, que na altura referiu que as questões de convergência são de extrema importância e apontou um conjunto de políticas que a nível central e regional podem contribuir para o crescimento das economias.
Quais são as políticas a todos os níveis de governo, ao nível do governo central, a níveis tanto regionais e ao nível, evidentemente, dos municípios para promover essa performance, se me permite, essa melhoria, digamos, da situação em termos de produtividade, que é um problema que está a preocupar muitos países do OCDE, porque, digamos, ao nível agregado, a produtividade está muito baixa em todos os países do OCDE. E nós pensamos que, afinal de contas, estas condições de convergência ao nível regional podem ser um fator importante para aumentar a produtividade dos países no seu inteiro. O Portugal é um país que tem uma diversidade regional incrível, não é? E a economia moderna passa muito por estes bens que nós chamamos de intangíveis, podem ser ligados com história, com cultura, podem ser geografia, pode ser mesmo gastronomia, tudo que é ligado um bocadinho à economia, portanto, moderna, não é? Portugal teve um choque bastante terrível em termos de adaptação às condições da globalização, nos anos 90, portanto, o alargamento da União aos países de leste, que entrou em concorrência direta com muitas indústrias aqui, depois foi a China, depois Portugal entrou no euro, o euro levou um bocadinho a economia do lado dos bens não transacionáveis, portanto não promoveu, digamos, as indústrias mais voltadas para a exportação. Isto teve um impacto em termos de produtividade, portanto, agregada do país. Depois a crise das dívidas soberanas, portanto, europeias, portanto, uma quantidade de choques, não é, que afetaram, digamos, as regiões, o país todo inteiro, mas algumas regiões em particular. E a região Norte e Centro foram muito afetadas, porque praticamente era nessas regiões onde estava a maioria dos setores transacionáveis da economia. A maioria das exportações eram fabricadas na região Norte e Centro. Portanto, essas regiões tiveram que se adaptar.
João Oliveira Martins explicou também a ação desenvolvida pela OCDE, que se centra em grande medida nas políticas estruturais e que a organização se tem esforçado para que sejam incluídas na ação dos governos.
O grande esforço da OCDE, para além da parte, digamos, macroeconómica, que também tem focada pelo Fundo Monetário Internacional e outras organizações, é a parte mais forte da OCDE, é o que chama-se política estrutural. Política estrutural são todas as políticas que, de uma certa maneira, promovem o crescimento a longo prazo das economias. Portanto, estamos a falar políticas de abertura, de menos restrições nos mercados dos produtos, os mercados de trabalho um pouco mais flexíveis, investimento em capital humano, uma boa regulação dos mercados financeiros. Portanto, isso é o conjunto do que se chama políticas estruturais. A minha grande batalha há uns anos para cá tem sido tentar introduzir as políticas de desenvolvimento regional nesse pacote de políticas estruturais, porque muitas vezes as políticas de desenvolvimento regional que vamos falar esta tarde eram políticas um bocadinho consideradas como políticas compensatórias, não é? Fazia-se as políticas estruturais, alguns iam perder e vamos compensar os que perdem. Portanto, esse tipo de abordagem não funciona. A política regional é uma política de crescimento, de produtividade, de bem-estar, e tem que ser vista, portanto, dessa maneira, e tem que ser integrada nesse pacote de políticas, portanto, estruturais. Portanto, isso requer um grande alinhamento entre níveis de governo, que há políticas que são feitas ao nível central, algumas ao nível, portanto, regional. Em Portugal não há esse nível, portanto, regional, não é? Mas há praticamente todos os países, há três níveis de governo que fazem políticas, e tudo o que acontece numa região ou numa cidade é afetado por esses três níveis. Portanto, esses três níveis têm que estar alinhados, têm que ser coerentes, senão o conjunto não funciona, não é?
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina hoje, no Instituto Politécnico de Mar, a 12ª Semana da Gestão. A iniciativa organizada pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico tem como temática este ano, dando de caras com o futuro, tendências e desafios do gestor. Uma iniciativa que tem incluído um conjunto de painéis diversificados ao longo dos dias em que tem vindo a decorrer, com os oradores a apresentar casos e desafios que se colocam presentemente aos gestores, na atualidade e para os próximos anos, dando assim a perceber quais são as tendências e desafios, as novas realidades, os novos conceitos e também as novas abordagens. Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, dava conta, na abertura do evento, em concreto, dos objetivos desta semana.
A Semana de Gestão pretende ser um contributo para a formação dos nossos alunos e criar o espaço de discussão para temas que se pretendem pertinentes, para os quais são convidados individualidades que sejam a mais-valia para este espaço. Ao longo destas edições da Semana de Gestão, muitos foram os temas colocados à discussão e, creio, contribuíram para uma visão diferenciadora que é proporcionada particularmente aos nossos alunos, dando a conhecer novas problemáticas, novas tendências, novas soluções, novas perspectivas, que são um valioso contributo para a sua formação. Paralelamente às temáticas desenvolvidas pelos nossos convidados, a Semana de Gestão conta ainda com apresentações de trabalhos desenvolvidas pelos nossos docentes e alunos, dando a conhecer projetos ou trabalhos em desenvolvimento, proporcionando particularmente aos alunos uma primeira experiência com a apresentação de um tema em público, contribuindo ela também para aquilo que é a sua formação. Aos nossos alunos lanço o desafio. Aproveitem, questionem, desafiem os nossos oradores. Este evento é para vós e devem tirar o maior partido destas experiências. É um contributo claro e enriquecedor para a vossa formação. À semelhança das edições anteriores, este ano teremos também o contributo dos nossos ex-alunos, que na primeira pessoa vêm dar o testemunho do seu percurso profissional, dificuldades, sucessos, a sua integração no mundo real e a forma como a formação na Escola Superior de Gestão de Tomar contribuiu para esse sucesso. É um momento ideal para inquirirem os vossos colegas, que não há muito tempo estavam sentados nessas mesmas cadeiras, percorrendo estes mesmos corredores, com as mesmas dúvidas acerca do futuro e das oportunidades e dificuldades que este apresenta.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Comissão Social de Freguesia de São Pedro está a preparar para levar a cabo no próximo dia 23 de abril um dia aberto em que tem como objetivo central a angariação de fundos tão necessários às atividades da Comissão. Como disse a Aertes Lourdes Ferro Mal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, um dos elementos da Comissão, o dia vai ocorrer a partir da sede do Grupo Motard, no Coito, e envolve atividades diversas, desde logo um passeio a cavalo, atividade que se realizou em tempos e que deixou depois de se realizar e que é agora retomada. Mas há ainda outras iniciativas.
O quarto passeio a cavalo do Coito, já houve outros passeios a cavalo entretanto interromperam e nós retomámos essa iniciativa. O passeio a cavalo é dirigido principalmente a quem tem cavalos e participa normalmente nessas iniciativas. O passeio a cavalo inicia no Coito e vai até à barragem do Carril. O passeio a cavalo parte às 9h30. Às 10h30 temos o início de uma caminhada solidária que tem um percurso diferente. É um percurso simples, de 6 km, e que se vai realizar ali na zona do Coito. Portanto, quem quiser participar deve ligar ou para a Junta ou falar connosco ou com a Associação de Pais, com o LAR Centro Dia, porque as inscrições estão sediadas nestes locais. É uma caminhada solidária, como o próprio nome indica, também com o intuito de ajudar. Temos a seguir à caminhada solidária, que é pequena e simples, uma aula de zumba bem puxadinha. Depois de fazer o aquecimento, quem tiver coragem também pode apenas ir à aula de zumba, mas há várias pessoas que vão fazer as duas coisas. Depois temos almoço, que também será servido lá na sede, cá fora, e será confeccionado no lar, portanto será transportado. Temos duas barraquinhas de venda de produtos com o intuito de recolha de fundos. Uma para o lar e centro dia, a outra para a Associação de Pais. E à tarde temos uma garreada para animar outro tipo de público mesmo. Portanto, fazer assim uma iniciativa alargada.
Iniciativa então marcada para o próximo dia 23 de Abril, este dia aberto a promover pela Comissão Social de Freguesia de São Pedro. E assim fechamos. Mais informação local e regional aqui na Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.